integrada, respeitando quem cá chega, mas protegendo, acima de tudo, os contribuintes portugueses. E por isso perguntamos, senhora deputada Vanessa Fernandes, não concordam que medidas estruturais que este governo já implementou são mais eficazes e responsáveis do que alterações casuísticas como aquela que agora nos propõem na Lei de Apoios Sociais? De facto, o PSD quer um país de portas abertas à humanidade e não um país de portas abertas ao descontrolado. Queremos regras, ordem e dignidade, algo que o PS nunca soube garantir e que o PSD está a recuperar. Muito obrigada.
Obrigado. Senhora deputada Vanessa Barata, Vanessa Fernandes era outra.
Muito obrigada. A comparação é até elogiosa. Senhora deputada, estamos de acordo em relação à herança pesada do Partido Socialista nesta matéria, mas é só aí que estamos de acordo, porque de facto os senhores deputados e o vosso governo fala muito de imigração regulada, mas na hora de decidir e de encarar o problema têm medo da própria sombra, não é? E como diz o regionalismo, não podemos querer sol na eira e chuva no naval. Não podem dizer que querem ordem na imigração e ao mesmo tempo proporcionar este efeito chamada que sobrecarrega a segurança social e que é profundamente injusto para os contribuintes portugueses. Portanto, é tempo de escolherem se estão com quem trabalha, com quem contribui, ou se vão continuar reféns daquilo que disse, do politicamente correto, reféns do socialismo que nos destrói e com quem os senhores querem continuar a compactuar. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, o Sr. Deputado Fábio Figueiredo, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. O projeto que o Chega hoje nos traz é um prodígio de ficção estatística. Na exposição de motivos alegam que apenas 300 mil imigrantes trabalham, mas a realidade bancária da Segurança Social é teimosa. São mais de 840 mil contribuintes ativos que injetaram 4 mil milhões de euros no sistema só no último ano. Não sei se com isto se esgota o propósito do projeto do Chega. Dizem que querem regular o acesso a apoios, mas ignoram que o sistema previdencial é contributivo, só recebe quem contribui. Nos apoios de solidariedade, a matemática ainda é mais humilhante. Por cada euro que um imigrante recebe em prestações, devolve 7 ao Estado. O resultado é um excedente de 3 mil milhões de euros. A verdade é que o Chega pode não perceber nada de matemática e contas públicas, mas parece perceber à brava da aritmética privada. Enquanto aqui fingem combater um problema que não existe, lá fora se calhar deviam combater o problema de ter militantes como Mafalda Livermore a gerir impérios de arrendamentos ilegais a imigrantes. Pelos vistos, o Chega só não gosta de imigrantes quando contribuem para o Estado, quando servem para encher os bolsos a militantes com rendas clandestinas. Já não há bandalheira nenhuma.
Obrigado. Sr. Deputado André Ventura, deseja usar a palavra para...
Para fazer um protesto, Sr. Presidente.
Fazer um protesto, faz favor, um minuto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, nós estamos a debater a imigração em Portugal. Teremos tempo, e falo-emos certamente no momento certo, para debater os disparates que o Sr. Deputado Fabiano Figueiredo acabou de dizer sobre a imigração. Mas há uma coisa que eu, Sr. Presidente, não posso deixar passar como Presidente deste partido. É que ouvimos o Bloco de Esquerda dizer que há uma militante do Chega que está no imobiliário com negócios milionários. Eu pensei que não era o Bloco que estava a dizer isto, mas era. Era mesmo o Bloco de Esquerda. Era mesmo o Bloco de Esquerda do Ricardo Robles, da Catarina Martins e de outros que está a falar disto. Era mesmo esse Bloco de Esquerda. Por isso, Sr. Deputado, eu tenho que lhe dizer com toda a clareza isso. Se há neste Parlamento algum partido que já nos deu bom exemplo, bom pelas más razões, do que é ser absolutamente hipócrita e enquanto fala de imobiliário mete dinheiro ao bolso, é o Bloco de Esquerda. Obrigado.
Ouvimos com clareza o protesto e agora o Sr. Deputado Fabiano Figueiredo tem direito a contra-protesto. Um minuto, se desejar exercer. E, portanto, vamos ouvir o contraprotesto nas mesmas condições que ouvimos o protesto. Faz favor, um minuto.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado André Ventura, eu agradeço-lhe imenso ter colocado esta questão, porque o senhor deputado citou mentiras, eu citei uma reportagem jornalística que toda a gente pode ver. É que a Mafalda Livermore, ainda por cima, senhor deputado, como deputados da sua bancada citaram publicamente, foi nomeada à troca de um acordo por lugares. Portanto, o caso é duplamente penoso para o Chega. Mafalda Livermore recebe um cargo público para o Chega viabilizar a governação do engenheiro Carlos Moedas e, veja-se lá, gera o império imobiliário para extorquir imigrantes. Era mais de 600 euros, Sr. Deputado. Sobre isso não lhe ouvi uma palavra, tal como não lhe ouvi uma palavra da defesa de honra que o vereador que o Sr. Deputado escolheu para estar na Câmara de Lisboa faz do negócio de Mafalda Livermore. Sr. Deputado, é preciso acabar com a bandalheira. Comece em casa.
Por transparência, devo dizer uma coisa. Nos termos regimentais, o uso do tempo para protesto e contra-protesto tem de estar contido no tempo do grupo parlamentar. Eu enganei-me, errei, é humano, e fiz o contra-protesto pensando que tinha esse minuto a mais do que diz respeito ao tempo do grupo parlamentar. Portanto, fica aqui este reparo, mas que é verdadeiro, mas não tenho todas as regras do regimento assim na ponta da língua. Para uma intervenção, a Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o projeto de lei que o Chega traz hoje a debate pretende alterar as regras de acesso ao RSI, exigindo 5 anos de residência legal em Portugal aos cidadãos estrangeiros de fora da Europa ou sem acordo. Mas a primeira pergunta que devemos fazer é simples. Que problema concreto é que o Chega está a tentar resolver? Porque os dados dizem exatamente o contrário daquilo que o Chega diz. Segundo os dados mais recentes da Segurança Social, o número de beneficiários do RSI está no valor mais baixo dos últimos 20 anos. 20 anos, senhores deputados, desde 2006. Em janeiro de 2026, havia cerca de 163 mil beneficiários do RSI. Menos quase 10 mil pessoas do que em janeiro de 2025. Portanto, o problema que o Chega diz querer resolver não existe. O RSI não está a crescer, está a diminuir. E o pior de tudo isto é que, como sempre, quando não existe o pior de tudo isto, o pior de tudo isto, senhores deputados, é que, como sempre, quando não existe um problema real, o Chega faz aquilo que já conhecemos, cria um inimigo público e, neste caso, mais uma vez, escolheu os estrangeiros. Mas este diploma não é apenas politicamente errado, é também juridicamente muito duvidoso e tanto que assim é que está escrito na nota de admissibilidade. O Tribunal Constitucional já se pronunciou sobre esta matéria em 2015, quando declarou inconstitucional uma norma que exigia 3 anos de residência legal para que cidadãos estrangeiros pudessem aceder ao RSI por violação do princípio da proporcionalidade. E porquê? Porque o RSI não é um benefício qualquer, é uma prestação social que garante o direito constitucional a um mínimo vital de existência condigna decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana. E por isso, senhores deputados, qualquer restrição a este direito tem de ser muito bem justificada. E quando os números de beneficiários do RSI estão a diminuir, qual é, afinal, o motivo forte para se impor uma exceção ao princípio da equiparação? O Tribunal Constitucional foi muito claro. Impedir durante anos o acesso a um apoio que garante meios básicos de sobrevivência é um sacrifício desproporcionado ao fim desta restrição e, sobretudo, quando falamos de pessoas em situação de pobreza extrema. Ora, se 3 anos já foram considerados excessivos, o Chega propõe agora 5. Ou seja, negar durante meia década um apoio à sobrevivência de quem se encontra em situação de vulnerabilidade extrema. Portanto, senhores deputados, um Estado sério combate abusos quando eles existem. Não inventa problemas para alimentar guerras ideológicas e muito menos retira direitos fundamentais sem motivo forte, transformando a pobreza em combate político apenas para servir campanhas de propaganda. E é isto que este projeto é: propaganda populista. Este projeto não resolve um problema social, demonstra apenas a estratégia política do Chega contra os estrangeiros.
Obrigado. Senhor deputado Filipe Sousa, JPP, para uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Hoje discutimos uma proposta que pretende alterar o acesso de apoios sociais por parte de cidadãos estrangeiros em Portugal. Convém dizer com clareza, o nosso sistema de segurança social existe para proteger quem vive e contribui para a nossa comunidade. E deve ser sustentável para todos, sejam eles portugueses ou estrangeiros. E a verdade é simples. Portugal precisa de imigração regulada, sim. Portugal precisa de trabalhadores e precisa também de políticas equilibradas. O que precisamos também é de uma boa integração, regras claras e justiça social. Não de criar barreiras que empurrem famílias para a pobreza ou para a exclusão social. Defender a sustentabilidade da segurança social é essencial, mas defender dignidade, igualdade e humanidade também é. O caminho não é escolher entre portugueses e estrangeiros. O caminho é construir um país onde quem trabalha, contribui e vive em Portugal tenha oportunidade e respeito. Porque uma sociedade forte não se constrói com medo, constrói-se acima de tudo com justiça e com responsabilidade. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Partido Socialista, para uma intervenção, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Como a minha colega terá a oportunidade de dar nota em uma intervenção de seguida, é inegável o impacto positivo que os migrantes têm no nosso sistema da segurança social. Por muito que se procure trazer informação falsa, por muito que se procure misturar regimes contributivos que não têm a ver uns com os outros, os dados que teremos a oportunidade de mais uma vez reiterar nesta Câmara revelam que seriam as prestações sociais de que os portugueses, cidadãos nacionais, são beneficiários, que teriam dificuldade em ver-se pagas se não tivéssemos esse contributo das pessoas que trabalham cotidianamente com o seu suor, mas também com as suas contribuições para o sistema. É conhecida a realidade demográfica do país, é conhecida as questões que não só em Portugal, mas em vários pontos da Europa, que geram dificuldades à sustentabilidade da segurança social. Portanto, regressarmos a este tema é, de facto, procurar derrotar uma estratégia de robustecimento que temos em cima da mesa. Mas aquilo que eu queria falar, já gastei tempo mais neste tópico, que já devia estar interiorizado há muito tempo, é, de facto, a fragilidade jurídica do que é apresentado. Como já disse, ele assenta em duas desinformações sobre factos quantitativos quanto às prestações e quanto ao regime de apoios sociais, tentando misturar tudo o que é contributivo e o que não é. Mas há um aspecto que é incontornável. O Tribunal Constitucional tem jurisprudência estabilizada sobre esta matéria há mais de uma década. E quase que parece que se foi ver qual era o regime que estava em causa e que foi declarado inconstitucional, propor uma coisa ainda pior para garantir que o choque que trazem a esta Câmara tinha garantidamente todas as oposições de todos os partidos contra si, que na verdade é o resultado desta tarde. Quem conhece a jurisprudência do Tribunal Constitucional sabe que, como aliás já foi dito pelo Sr. Deputado da Joana Cordeiro, há um ataque direto ao princípio da dignidade da pessoa humana do que diz respeito aos mínimos de subsistência às pessoas que estão na fragilidade máxima. Isto, aliás, vem da jurisprudência constitucional inicial relativa ao próprio RSI e à própria natureza do RSI, decorrência direta da dignidade da pessoa humana. Mas depois é a desproporcionalidade completa. Os prazos que se põem em cima da mesa levam a que alguém que está a contribuir não teria vislumbre nenhum poder ser beneficiário de um regime que ajudou a sustentar e a manter. E é por isso que da parte do nosso grupo parlamentar terá um chumbo garantido aqui, como terá no Palácio Raton ou em qualquer outro local em que tentem testar uma solução tão desequilibrada, tão atentatória da Constituição como esta.
Senhor Deputado João Almeida, CDS-PP, para uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O tema que temos em debate é um tema relevante e que, de facto, tem o risco de permitir intervenções desfasadas da realidade, em alguns casos, e demagógicas, noutros. Provavelmente não concordaremos com quais são umas e quais são outras, mas permite-o certamente. Nós temos de distinguir, em primeiro lugar, o que são prestações contributivas de prestações não contributivas. E, portanto, não podemos fazer uma confusão de dizer que está a receber quem não desconta para a Segurança Social as prestações que estão aqui em causa. Ninguém desconta para a Segurança Social, são prestações do regime não contributivo. E de onde é que sai o dinheiro? Também não está a descapitalizar a Segurança Social, nem a retirar dinheiro do orçamento da Segurança Social, porque estas prestações são pagas pelo Orçamento de Estado. Esclarecidos estes pontos, é preciso irmos ao que está efetivamente em causa. Vamos então a números. Os seus deputados dizem que há 800 mil imigrantes que pagam impostos e que descontam. Certo, mas há 1 milhão e 600 mil em Portugal. E, portanto, se nós queremos dizer a verdade toda, nós temos de dizer que hoje há imigrantes como nunca a descontarem para o sistema de segurança social e a pagarem impostos, mas ainda mais há imigrantes como nunca a viver em Portugal sem descontarem absolutamente nada. E, portanto, a questão tem de ser discutida. Não vale a pena olhar só para um dos